Meus irmãos, eu convido para a nossa reflexão na Palavra de Deus. Eu quero começar com Gálatas, capítulo 5, e o versículo 11. E eu quero, antes de ler o versículo, informá-los de que Paulo escreveu a carta aos Gálatas para orientar, para alertar os Gálatas, porque eles estavam sendo assediados pelos judaizantes, aqueles que vinham para a igreja, mas queriam continuar como judeus, ainda presos à lei de Moisés. Então, Paulo escreveu a carta aos Gálatas para dizer para eles que eles não podem mais fazer isso. E ele, então, realça a superioridade da graça de Deus sobre a lei no Antigo Testamento. E hoje nós temos os judaizantes também, nós convivemos com eles. Eles estão nas mídias sociais, eles têm suas editoras, eles estão nos programas de rádio, eles têm programas de TV. E eles estão continuamente defendendo a guarda do sábado. E tem um outro grupo de judaizante que mais aguerrido, né? Que é mais contundente. Aí eles têm a Arca da Aliança na igreja, tem shofar, tem o menorá, o candelabro, o judaico, e um punhado de outras coisas que eles vão colocando dentro da igreja. Aí tem os levitas, tudo isso é judaização. E a igreja não abraça nada disso e nem pode. Basta ler a carta aos Gálatas e a carta aos Hebreus, que mostram a superioridade de Cristo sobre Moisés. Então, não faz sentido ainda pregarem essas coisas. E é um judaísmo de má qualidade, porque o verdadeiro judaísmo, quem pratica são os judeus, e não essa turma de agora. Né? Tem água. Obrigado. Então, eu vou ler com vocês Gálatas 5:11. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Como Paulo dizendo, se eu estivesse pregando a circuncisão, eu não seria perseguido por vocês. E nem alguém falaria no escândalo da cruz, nem existiria. Porque eu estaria preso à lei, estaria promovendo a lei de Moisés, pregando a lei de Moisés. 1 Coríntios 1:18 diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Como nós estamos na chamada Semana Santa, e toda sexta-feira santa se comemora a morte do Senhor, embora nós não seguimos um calendário litúrgico, mas tem feriado e nós não deixamos de ser afetados. Né? Então eu quero enfatizar hoje sobre a ofensa da cruz, o escândalo que a cruz de Jesus ele produz. A cruz é a razão pela qual Deus enviou ao mundo seu único filho. E tem vários milagres na Bíblia que eu destaco e são extremamente importantes. E para mim os que mais se destacam é a criação. Deus criou, senão nós não estaríamos aqui. Um outro grande milagre na Bíblia foi o milagre da encarnação. Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. O outro grande milagre na Bíblia é a morte de Jesus. A morte e a ressurreição de Cristo são os eventos mais importantes da história do mundo. Claro que Pentecostes também é um outro grande milagre. A cruz é o coração da soteriologia, que é a doutrina da salvação. A cruz é isso. E jamais devemos permitir que qualquer outro ramo da teologia se torne mais importante que a soteriologia. Por exemplo, tem igreja que só fala em escatologia. É a volta de Cristo, a volta de Cristo, porque vai vir, porque está acontecendo isso. É uma obsessão com a escatologia. Tem igreja que só cuida disso. É o tempo todo. Eu conheço o pregador, e lá na América do Norte conheci muito mais, ele não tem outro assunto, é só escatologia. Então ele vai pegando os acontecimentos políticos, econômicos do mundo. Olha, agora aconteceu isso, agora vai, assim por diante. Uma obsessão, isso é falta de equilíbrio. Nós temos que aprender, né? Nós temos que aprender a identificar entre o que é importante e o que é essencial. E a doutrina da salvação, ela é essencial. É muito essencial. Vamos falar sobre a cruz de Cristo. Literalmente, a cruz na qual ele morreu. Simbolicamente, o que ela significa? O que combina? O modo pelo qual nós somos salvos. Houve o derramamento de sangue. A desonra que cercou a morte de Jesus. E a cruz era um antigo método romano de pena de morte. Então, ali se fazia expiação. Expiação é a descrição teológica aplicada à crucificação de Jesus, à morte de Cristo por nossos pecados. Em termos naturais, o que aconteceu na Sexta-feira Santa foi somente uma crucificação. Foi mais um. Jesus foi mais um crucificado, porque eram tantos. Roma crucificava para lá e para cá, né? Muitas vezes. Então, a morte de Cristo foi apenas mais uma morte. Isso do ponto de vista natural. Mas em termos do Espírito Santo, ali Jesus morreu pelos nossos pecados. E de certo modo, qualquer crucificação era uma expiação. A pessoa pagava sua dívida com a sociedade, morrendo por seus próprios pecados. Como aqueles dois ladrões do lado de Jesus, os dois criminosos, eles estavam morrendo por causa dos seus pecados. Expiar uma injustiça é realizar alguma ação que limita os efeitos trazidos pela injustiça. Jesus foi condenado a morrer por seus próprios pecados, como se alegava. Ele morreu como impostor, como agitador, blasfemador, e ele morreu como quem quebrava o sábado, desrespeitava o sábado, ele aviltava o templo. Então Jesus morreu por causa disso. No entender do pessoal que o condenou e toda a preparação, tudo que foi feito, Jesus morreu por causa disso, porque ele era tudo isso. Então, ele estava morrendo. Mas, pelo Espírito, pela Escritura, nós sabemos que Jesus nunca pecou. Até mesmo Pilatos testemunhou disso e outros testemunharam também. A crucificação era uma desonra pública. Em parte, ela servia como advertência para outros potenciais delinquentes. O homem condenado era forçado a levar a sua cruz ao longo das vias públicas e para o local da execução, que quase sempre se situava numa área pública. Ali, ele era despido, como Jesus foi, ele era despido de toda a sua roupa. Pregado na cruz, o homem não podia cuidar de suas necessidades físicas, tornando-se objeto de insulto e indignidade dos transeuntes. A caminho da execução era pendurada no transgressor uma tabuleta declarando qual o seu crime. E era fixada à cruz, depois da execução, de forma que todos pudessem lê-la. E no caso de Jesus, a placa dizia, as letras INRI, significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Este homem se declarou rei. Então, ele é inimigo de César. Então, essa era a ideia, até essa ideia que deram para Pilatos na hora do julgamento. A crucificação era famosa por ser a pior forma de castigo. Cícero, senador romano, a chamou de penalidade suprema, a mais dolorosa, terrível e repugnante morte. A crueldade dessa forma de pena capital não residia apenas numa vergonha pública, mas também na lenta tortura física envolvida. A crucificação não danificava qualquer parte vital do corpo. A vítima era fixada na cruz com pregos, que atravessava as mãos ou os pulsos e perfurava os pés ou acima dos calcanhares. Sobre o chão, a vítima era presa com os braços estendidos, sendo o corpo firmado no poste vertical e não havia nenhum apoio para os pés. Cordas amarravam os ombros ou o tronco à armação de madeira. A vítima era mantida imóvel, incapaz de enfrentar calor ou frio ou os insetos. E é claro que as pessoas crucificadas gostariam muito de coçar aqui, coçar ali, era muita coceira no corpo, eles não podiam fazer isso. A morte vinha lentamente, muitas vezes após vários dias, como resultado de fadiga, espasmos musculares, fome e sede. Às vezes era oferecido à vítima um lenitivo, um paliativo para abrandar a dor, como no caso de Jesus em João 19, 29, ofereceram-lhe vinagre, vinagre para ele, para diminuir a dor. Roma reservava essa forma de punição apenas para escravos e estrangeiros. Assim Jesus podia ser crucificado, porque aos olhos de Roma ele era um estrangeiro. Paulo, cidadão romano, não poderia ter sido. Tanto que a tradição diz que ele foi decapitado, mas ele não foi crucificado. A crucificação era usada para punir roubo, tumulto e sedição ou rebelião contra o Estado. Servia como lembrete público da servidão dos judeus ao poder estrangeiro. Quando o judeu olhava para a cruz, era um lembrete: quem manda é Roma, quem decide é Roma. Roma tem esse poder. Cruzes eram comuns na Galileia e até serviram de metáfora para o discipulado cristão, como Jesus menciona em Mateus 16, 24. Se alguém não tomar todos os dias a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. E ele sabia o que era a cruz. Era uma coisa cruel, repugnante. Só de lembrar, dava raiva, porque é uma coisa que foi introduzida pelos romanos. Normalmente, né, muitas vezes aqueles açoites precediam a crucificação. E normalmente o corpo era abandonado para apodrecer na cruz. Formalmente a cruz era uma estaca vertical, um esteio ou um poste. Como instrumento de execução, era fincada verticalmente no chão. Normalmente um pedaço horizontal era preso ao poste vertical, às vezes no topo, para dar a forma de um T, ou às vezes um pouco mais abaixo. Aí formava a forma de uma cruz. A altura da cruz era variável. Normalmente era bem superior à altura de um homem. Podia ser bem mais alta quando o objetivo era erguer o criminoso para exibição pública à distância. Então, a cruz era mais alta quando queria que as pessoas vissem aquele cenário à distância. A cruz de Jesus, ela é mencionada nos quatro evangelhos. Pilatos ordenou que Jesus fosse açoitado, chicoteado com correias, como está em Mateus 27, versículo 26. Simão de Cirene, ele foi obrigado a levar a cruz de Jesus no lugar dele, como aparece em Mateus 27, 32. E ele foi obrigado, ele foi constrangido, ele não queria. Ele não considerou um privilégio pegar aquela cruz e colocar nos seus próprios ombros. Soldados romanos o forçaram. E ele não ficou nada feliz com aquilo. Mas depois que ele se converteu, e a Bíblia mostra que depois Simão de Cirene se converteu, fala dos seus filhos, né, até da esposa dele, não cito o nome dela, mas em Romanos 16 isso é citado. Então, eu tenho certeza que ele sentiu orgulho. Eu não sabia que era o meu Senhor. Eu não sabia que era o meu Salvador. Eu não sabia que era o Messias de Israel. Senão, eu teria corrido para a cruz. Eu não precisaria ser forçado como eu fui. E, certamente, ele compartilhou isso com a sua família, com toda certeza. Então, Simão foi obrigado. Jesus sabia que a sua morte aconteceria através da crucificação. E ele fala sobre isso em Mateus capítulo 20, versículo 19, e Mateus capítulo 26, versículo 2. Ele sabia como morreria. Eu serei crucificado. O que soava muito estranho para os discípulos. Era uma coisa muito horrível de ouvir quando Jesus dizia isso. Mas por quê? Que mal ele fez? Ele só faz o bem. Mas ele dizia: eu serei crucificado. O local exato da crucificação de Jesus não é conhecido. Eu estive em Israel, como alguns de vocês já estiveram, a gente chega perto lá de uma rodoviária. Antigamente tinha o Morro da Caveira, mas com o passar do tempo, a ação do tempo, gelo e degelo, isso foi deformando o morro, então a caveira não existe mais. Mas tem fotos de quando era, de fato, em forma de caveira. Mas ninguém sabe o local exato da crucificação. Foi num lugar fora da cidade, de acordo com Hebreus 13, versículo 12, que diz que Cristo foi, ele foi levado, foi executado fora da porta. Provavelmente ao lado de uma das entradas principais que levavam a Jerusalém, de acordo com Mateus 27, versículo 39, que o povo que ia passando via Jesus pendurado na cruz. Jesus recusou a bebida que lhe ofereceram para abrandar a sua dor, em Mateus 27, 34. Dois outros homens foram executados à morte na mesma hora, no mesmo dia que Jesus, isso está em João 19, versículo 18. Um deles participou do escárnio, isso está em Mateus 27, 44, Lucas 23, 39, talvez esperando obter o favor no final por se colocar ao lado das autoridades. Ah, eu também não gosto dele. É, ele não presta mesmo. É. Quem sabe, ah, ele não está do nosso lado, mas não adiantou. Foi morto do mesmo jeito. Um apelou para Jesus, em Lucas 23, 42, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele foi atendido. Foi fixada na cruz uma placa que indicava o crime pelo qual Jesus fora condenado, como eu já mencionei anteriormente, em Lucas 23, 38. Jesus desprezou a vergonha. Isso está em Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Da cruz, um lugar de vergonha extrema, ele sentou-se no trono do universo, ao lado da majestade nas alturas. Que trajetória, que jornada Jesus fez. Desceu, foi para a manjedoura, foi para o colo de Maria, foi crescer em Nazaré, foi morar em Cafarnaum, e com 33 anos, foi para a cruz, saiu da cruz para ir para o túmulo, saiu do túmulo com o corpo glorificado, e subiu para reinar eternamente. Este é o nosso rei, este é o nosso rei. Obviamente, a cruz de Jesus era mais alta que de costume. Isso dá para perceber em Marcos capítulo 15, versículo 32, versículo 36, quando os soldados chegaram para lhe dar aquele vinagre molhado numa estopa, eles colocaram na ponta de uma vara para que alcançasse até a sua boca. Então não dava para alcançar só com a mão, era preciso colocar na ponta de uma vara para chegar até ele. Então Jesus estava bem elevado na cruz, a cruz era bem elevada. Ele foi insultado, os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o filho de Deus. Isso está em Mateus 27, versículo 39 e 40. Sumos os sacerdotes, mestres da lei e anciãos zombavam dele. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. Graças a Deus. Jesus nunca foi capaz de salvar-se a si mesmo, porque Jesus nunca esteve perdido. Ele não podia ser salvo por si mesmo, ele não podia ser salvo pelo Pai, ele não podia ser salvo por ninguém, porque ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Glória a Deus. Ele é o rei de Israel, diziam eles, desça agora da cruz e creremos nele. Mateus 27, 42, Jesus não desceu. Ele tinha que cumprir a tarefa, a missão de nos salvar e ele permaneceu na cruz. De acordo com João, capítulo 19, versículos 23 e 24, Jesus estava nu na cruz. Tudo aconteceu diante da mãe dele, da irmã de sua mãe, de Maria, esposa de Cleofas e de Maria Madalena. Isso está lá em João 19, 25. Quanta vergonha ele suportou. Veja a tortura. Nada é dito especificamente sobre quanta dor Jesus teve que suportar. Só podemos imaginar. Mas foi uma morte muito cruel. Os açoites romanos eram tão cruéis que muitas vezes as vítimas morriam debaixo deles. Para alguém acusado de sedição, como era o caso de Jesus, devem ter sido impiedosos. Foi um castigo muito cruel. Mas pelo que se nota, o sofrimento espiritual é isso que Jesus mais temia. E ele orou ao Pai sobre isso, em Hebreus 5:7 diz que ele chorou, orou ao Pai que o poderia livrar, mas isso não aconteceu. Pai, faça-se a tua e não a minha vontade, e a vontade do Pai era que nós fôssemos salvos. O pior momento foi quando ele se sentiu abandonado, até mesmo pelo Pai, de acordo com Mateus 27:46, Deus meu, ou meu Deus, por que me abandonaste? Eu nunca fiz essa oração, e você nunca também fez, talvez. E se um dia você fizer, essa é uma oração errada. Essa oração não tem base bíblica nos nossos lábios, porque Deus não nos abandona. Você estaria acusando Deus de algo que ele não faz. Está lá em Hebreus 13:5, não te deixarei e nem te abandonarei. Mas pastor, e se eu pecar? Deus vai trabalhar para arrependimento na sua vida, para você corrigir, se arrepender, limpar-se, fazer as coisas certas com as pessoas, pedir perdão a quem você ofendeu. Mas nós não faríamos essa oração com sabedoria. Era uma citação do Salmo 22, versículo 1. Na ocasião, esse foi o único indício, embora ninguém entendesse, de que a expiação estava acontecendo, quando ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? 2 Coríntios 5:21 diz, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Naquele momento, o pecado de todos estava sendo transferido sobre ele. E ele levou sobre si os nossos pecados, como diz Isaías 53. Eles oraram, sonharam e esperaram por um Messias vitorioso, e ele aparece crucificado. Por isso, a cruz tornou-se uma ofensa para os judeus, porque frustrou as esperanças deles. Surge João Batista, em Mateus 3, versículo 3, pregando, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Soou como música aos ouvidos dos judeus. Agora sim, agora vem. Olha o João pregando, João Batista pregando. E eles esperaram. E eles esperaram um Messias político, vitorioso, forte, com um grande exército. E ele aparece com um grupo de 12 homens e no fim acaba crucificado. O que pode se esperar de uma pessoa assim? A cruz varreu tudo que era motivo de orgulho para os judeus. A religião, o sistema sacerdotal, a lei de Moisés, os altares, os sacrifícios, as festas religiosas, o templo e a sua magnificência, os concertos, as promessas, os profetas, tudo. A cruz mexeu com o orgulho nacional dos judeus. A cruz nivelou tudo, derrubou a parede de separação. Não há mais diferença entre judeus e gentios, entre bárbaros ou citas, homens e mulheres, servos ou livres. Cristo é tudo em todos. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que nós vemos em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Derrubou a parede de separação, porque o judeu tinha muito orgulho de ser judeu. Graças a Deus que eu não nasci gentio. Graças a Deus que eu não nasci escravo. Graças a Deus que eu não nasci mulher. Era a oração do judeu todo dia de manhã. Eu te agradeço, meu Deus, porque eu não nasci gentio, eu não nasci mulher, eu não nasci escravo. Era o orgulho deles. A cruz veio e derruba a parede de separação. Nós somos um. Um em Cristo. Um com os africanos. Um com os iranianos salvos em Cristo, um com os chineses salvos, um com os europeus salvos, um com os nordestinos salvos, com os sulistas salvos. Nós somos um em Cristo, formamos o corpo de Cristo, que é muito importante. Por que que a cruz incomoda? Porque ela mexe com a sabedoria humana. A pessoa que gosta de controvérsia não aceita a doutrina simples do Evangelho. O Evangelho é simples. Ah, mas eu gosto de espaço para dúvida e especulação. Aí eu gosto de colocar a experiência acima da palavra, o que existe muito hoje. Eu senti, Deus me falou, Deus me mostrou. Está toda hora sentindo alguma coisa. Sim, não é pecado sentir. Eu creio que existe momento para isso, mas nós não somos chamados só para sentir, nós somos chamados para refletir, para pensar também. Sim, a emoção faz parte da nossa vida, mas a mente tem que conduzir. Não é a emoção que conduz a nossa vida. Nós não podemos tomar decisões no calor da emoção, quando as coisas estão muito afloradas, muito ardentes. Nós somos chamados a agir com equilíbrio, com a mente, ter a mente de Cristo, a pensar. O nosso culto deve ser um culto racional, onde a gente explica, a gente aprende, a gente cresce, e não essa baderna que se instalou em muitas igrejas hoje. Uma verdadeira baderna. Que vocês sabem muito bem de que eu estou falando. Então, a gente vê tudo isso. Ah, eu gosto de usar a minha razão e o meu senso comum. O quê? Eu vou crer no inferno? O inferno é contra a natureza humana. O inferno é contra o amor. Para essa gente, humano, sabe o que é? É beber, encher a cara, fumar, trair, roubar, enganar-se, drogas, tudo isso. O crime, isso é humano para essa gente. O evangelho incomoda por causa da sua simplicidade. A cruz se opõe a toda noção de habilidade humana. A pessoa que se apoia em suas qualidades e justiça própria para a salvação sente-se incomodada com a cruz de Cristo. Vocês já ouviram? Eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa honesta, eu sou correto. E não existe nenhum justo, nenhum sequer, diz a palavra de Deus. Na cruz nada custa. Tudo é de graça, sim, embora tenha custado tudo para Jesus, mas para nós não custou nada, ninguém pagou. O ser humano não quer ouvir que ele está morto no pecado, que é desviado desde o ventre, que a sua justiça é como um trapo imundo, um trapo de imundícia, como está em Isaías 64, versículo 6. A cruz vai contra a ideia do mérito humano. Nenhuma pessoa quer ser despida da sua dignidade e de seus méritos. Mas ele é o fulano de tal, mas ele é o general tal, mas ele é o cientista tal, mas ele é o empresário tal. Todos estão perdidos sem Cristo. Não adianta título, não adianta se inventou vacina, não adianta se inventou um equipamento que vai melhorar a vida do cidadão no mundo todo. Estarão perdidos sem Cristo. Porque sem Jesus, sem chance. A cruz faz tudo isso. Na cruz, né? Na cruz, não há distinção entre pessoas. Ela faz a pessoa moral e imoral ir para o céu pelo mesmo caminho e entrar pela mesma porta. No céu não existe a porta VIP, como nos aeroportos. Olha, os pobres vão entrar para o céu, essa é a porta dos pobres. Aqueles pecadores, a rapa do tacho, que não foram os derrotados na vida, os fracassados na vida, mas que estão salvos, vão entrar para aqui. Agora aqui dos importantes. Billy Graham entra para aqui, né, o chefe de Estado entra para aqui, os cantores famosos entram para aqui, os presidentes de convenções também entram para aqui, não tem não. A porta é uma só, e a porta é Jesus. A porta é Jesus. A cruz fala de sacrifício, a cultura atual fala de prazer, a cruz fala de morte, a cultura atual fala de desfrutar. Isso já faz a cabeça de milhões de evangélicos que não querem mais saber da ideia de sofrer. Deus me livre, pare de sofrer, não é o slogan aí da turma? Pare de sofrer, o sofrimento faz parte da Bíblia e da experiência humana. Como as pessoas demonstram a sua hostilidade contra a cruz de Cristo? Perseguições veladas. Nos tempos antigos, queimavam, torturavam, matavam os cristãos. Mas o método não funcionou. Quanto mais matavam, mais se multiplicavam. Como Israel no Egito, quanto mais os afligiam, mais os israelitas cresciam. E o próprio Tertuliano, um dos pais da igreja, apologista, defensor da fé, falou: o sangue dos mártires é semente de cristãos. Vocês podem matar, mas mata um, surge uma penca no lugar, como se diz. Né? Vai surgir uma penca no lugar. E assim foi, assim aconteceu. O Império Romano já era há muito tempo, a igreja continua viva, poderosa e continuará. E nunca terá fim. Glória a Deus, glória a Deus. E hoje as perseguições são abertas também. Satanás tem muitos dos seus aliados hoje dentro da igreja evangélica. Ah, nós também pregamos o evangelho, né? E assim por diante. Que outros e não nós digam, sim e não é a mesma coisa. O fogo e a água podem conviver juntos, que não há diferença entre Cristo e Belial, e que a verdade e o erro são a mesma coisa. O mundo evangélico é extremamente confuso hoje. É uma tolice a pessoa que não crê no evangelho se opor a quem crê. É tolice se opor ao evangelho depois de ver que nada pode impedir o seu progresso. Veja Nero, os imperadores romanos como Nero, Diocleciano, Calígula. Veja filósofos famosos como Thomas Paine e outros. Essa turma querer acabar com a igreja, com a obra de Deus, é como alguém querer apagar o sol ou secar os oceanos. Não vai rolar, não vai funcionar. Glória a Deus. Eu quero deixar vocês com essa reflexão hoje, a ofensa da cruz. Como é importante saber que o evangelho que nós pregamos, ele incomoda. Porque se um dia não incomodar, nós deixamos de pregar a verdade, estamos pregando outra coisa. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e poderosa. Eu peço que o Senhor venha trabalhar essa mensagem nos nossos corações, para o nosso crescimento, para o nosso testemunho, Senhor, para o nosso bem, em nome de Jesus. Trabalha pelo teu Espírito Santo em nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.